Bom dia a todos. Cumprimentar em primeiro lugar a Federação Portuguesa de Yoga, que aqui se faz representar pela professora Joana Oliveira, presidente, e pela professora Ana Pereira, secretária. Antes de mais, dar-vos as boas-vindas em nome do Grupo de Trabalho Audiência da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Dizer-vos que esta reunião faz no sentido de os grupos parlamentares aqui presentes poderem depois passar aos restantes deputados aquelas que sejam as vossas propostas, as vossas sugestões, os vossos anseios. A nossa reunião irá decorrer no seguinte modelo. Vocês terão uma intervenção inicial de 10 minutos, seguidos de uma intervenção por cada grupo parlamentar de 5 minutos, culminando depois com uma intervenção vossa também de 10 minutos, para que possam responder algumas questões dos meus deputados ou apenas para complementar aquela que seja a vossa intervenção inicial. Cumprimentar também aqui os seus deputados, temos deputados do PSD, a deputada Ofélia Ramos, do Partido Socialista, a deputada Rita Borges Madeira, do Bloco de Esquerda, a deputada Isabel Pires e do PAN, a deputada Cristina Rodrigues. Penso que é tudo. Sendo assim, passaria já a palavra para a primeira intervenção inicial. Muito obrigado.
Obrigada. Portanto, esta preocupação tem sido crescente, fruto também da crescente procura da atividade do yoga, quer por praticantes, quer também no número crescente de professores de yoga. Portanto, nós iniciámos as primeiras auscultações à Assembleia da República no sentido de chamar a atenção para a questão. No último ano, nós sentimos que havia mesmo necessidade de apresentar uma proposta concreta. Isto também porque sentimos que, sendo uma federação com utilidade pública, era, no fundo, a nossa missão apresentar algo em concreto. Então, iniciámos uma consulta à comunidade yógica. O universo do yoga é plural, existem imensas tradições diferentes, imensas manifestações da prática e, portanto, nós tentámos que nesta proposta estivessem representadas essas diferentes tradições e tentámos ao máximo que ela fosse eclética para que todos pudessem rever nela. O facto de sermos membros efetivos da União Europeia de Yoga permitiu-nos também que esta consulta se estendesse à própria União Europeia, então fomos tentar perceber onde é que já existia regulamentação nesta área. A única regulamentação que existe neste momento é precisamente do Ministério do Trabalho e da Segurança Social em Espanha. No entanto, essa regulamentação é muito, muito, muito pormenorizada, mas incide mais no referencial de formação. Nós aqui tentámos fazer, portanto, ao longo deste ano fizemos então este estudo e a proposta que apresentamos hoje tem como núcleo central essa questão do referencial de formação, que para nós é muito importante, mas é um pouco mais abrangente que isso. Portanto, a proposta visa o setor público e privado, visa a atividade com e sem fins lucrativos, os diferentes ramos do yoga, mas, portanto, é uma regulamentação, uma proposta de regulamentação que prevê o exercício da profissão globalmente, ou seja, não apenas no aspecto que remete para a formação. Embora essa questão da formação seja para nós realmente muito importante, ou seja, a nossa preocupação, como eu disse há pouco, há uma procura cada vez maior do yoga, da prática do yoga, e, portanto, há muitos profissionais neste momento no terreno a oferecer essa resposta. No entanto, não há um referencial de formação comum, e isto faz com que muitas das formações que existem neste momento muitas delas não têm sequer qualquer tipo de certificação, algumas até acontecem na Índia, por exemplo, alguém que vai à Índia e passado um mês regressa professor de yoga, e esta situação causa imensos constrangimentos e inclusivamente coloca em risco a própria segurança dos praticantes. Nós na Federação acabamos por receber muitas vezes feedback de exercício da atividade de uma forma não segura, e isso deixa-nos preocupados, mas naturalmente não podemos agir porque também não há regulamentação. Por outro lado, também nos preocupa a situação do próprio professor, do próprio profissional que exerce a profissão e que também, no fundo, ele exerce uma profissão que não existe, não é? Não existe esta carreira. E é também na perspectiva de proteção do profissional que nós... Essa perspectiva que motivou esta proposta. Portanto... A proposta assenta essencialmente neste triângulo, portanto, existem inúmeras entidades formadoras a dar formação na área, e nós consideramos que é importante manter esta pluralidade, até pelas diferentes tradições que existem, e como há bocadinho também mencionei, é importante garantir esta autonomia técnica e deontológica das diferentes escolas. No entanto, achamos que elas devem assentar num mesmo referencial de formação, e por isso o colocámos ali. E, portanto, para garantir esta qualidade e esta igualdade dos profissionais, haverá uma entidade que certifica essas mesmas escolas. As entidades formadoras em si têm também elas o poder de atribuir um certificado de habilitações, isto de acordo com a nossa proposta. Daqui irão resultar dois tipos de profissionais, o professor e o instrutor de yoga, um pouco à luz do que já acontece hoje em dia, que será certificado, por um lado, pela entidade formadora, por outro lado, pela entidade certificadora para que possa exercer a sua profissão. Daqui irá decorrer não só uma maior igualdade e, na nossa perspectiva, justiça na atividade, mas também, em termos práticos, daqui irão resultar duas bases de dados, uma de professores nacionais, uma de professores e instrutores de yoga certificados e uma outra de entidades formadoras de yoga certificadas. O que para nós é uma mais-valia, acho que vai conferir transparência ao setor, que é uma coisa que hoje em dia é muito difícil, nós tivemos uma grande dificuldade em perceber realmente quem são os profissionais a exercer atividade e depois como... poderá ser visto aqui no documento que elaborámos. Nós consultámos o Diário da República para poder fazer o levantamento. Pronto, enfim, houve um processo um bocadinho moroso que poderá ser muito simplificado. Portanto, sendo a questão da formação o cerne da nossa proposta, qual é o referencial de formação que nós temos para apresentar? Nós, um pouco à luz do que acontece hoje em dia, pensámos em propor a existência de duas categorias, a de instrutor e a de professor, sendo que o instrutor de yoga é alguém que desenvolve uma formação ao longo de 2 anos, de um mínimo de 300 horas, e o professor de yoga é alguém que desenvolve essa mesma uma formação de 500 horas ao longo de 4 anos. Este modelo, portanto, além disso, nós prevemos a progressão na carreira para o instrutor de yoga, ou seja, prevê-se que ao fim de um período máximo de 7 anos, o instrutor possa completar a sua formação, ou deva mesmo completar a sua formação, de forma a tornar-se professor de yoga, portanto, acrescentando 200 horas às horas que já tem, e mais 2 anos de formação. Porquê este número de horas? Onde é que nós fomos buscar estes referenciais de formação? Nós olhámos essencialmente para 3 linhas orientadoras internacionais, uma proveniente do AYUSH, o Ministério do Yoga e da Ayurveda da Índia, a Yoga Alliance, que é talvez a maior plataforma de certificação internacional, e a União Europeia de Yoga, na qual nós somos filiados. E, portanto, foi com base nestes referenciais que nós criámos a proposta que aqui apresentamos. Portanto, a proposta vai muito ao encontro daquilo que é o modelo da União Europeia de Yoga. No entanto, portanto, podemos ver nestes 2 gráficos que há uma equivalência. Depois, nós admitimos então a existência também do instrutor de yoga, que não é uma categoria existente para a União Europeia de Yoga, ou validada pela União Europeia de Yoga, Mas prevemos essa transição depois, no prazo máximo de 7 anos, para, para a carreira de professor de yoga propriamente. A proposta que apresentamos tem como, então, pretende-se que seja aplicada por todos os profissionais em todos os contextos onde ela já hoje existe, portanto, pretende-se que seja igual para todos, e prevê também um regime transitório, uma vez que neste momento há imensos professores e instrutores de yoga a exercer atividade. Nós queremos naturalmente acolher todos eles e, portanto, prevê-se que haja, através de um processo de equivalência, a atribuição de certificação a esses professores para que todos possam continuar a exercer a atividade, mas agora de uma forma legal. Pronto, como vantagens da regulamentação, eu já fui dito, dizendo algumas coisas, portanto nós queremos definir as responsabilidades, potenciar a transparência do setor, que neste momento é difuso, e estabelecer regras, normas e procedimentos comuns a todos os profissionais, o que vai permitir uma maior segurança para os praticantes e também permitir dignificar a profissão de quem a exerce. Não sei se a Ana quer dizer alguma coisa. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Estamos à disposição para as dúvidas que possam.
Bom, sendo assim, eu passaria já a palavra à deputada Ofélia Ramos, do Partido Social Democrata.
Muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais, agradecer a vossa presença e dizer-vos que é de salutar, portanto, a vossa preocupação em contribuir para, para a implementação de um regime que confira mais transparência, portanto, a esta atividade. Todos nós sabemos que esta atividade está em proliferação, há muitos praticantes de yoga e acho que realmente nós precisamos de um regime que confira alguma transparência e rigor a esta prática. Vou transmitir ao grupo parlamentar do PSD, portanto, a vossa preocupação e aquilo que nos trouxeram, e vamos tomar com certeza em boa nota, e oportunamente chegaremos a algum entendimento sobre esta matéria. Obrigada. Só uma pergunta, relativamente ao vosso regime transitório, a estes 180 dias para os professores e instrutores se adaptarem à nova regulamentação, como é que se traduz essa equivalência? Através da frequência nos cursos de formação ou a experiência por si só confere essa equivalência? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora dou a palavra à deputada Rita Borges Madeira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito bom dia a todos. Obviamente também começar por agradecer à Federação Portuguesa de Yoga a vossa presença aqui. Eu tive a oportunidade de poder consultar o site da Assembleia da República e poder ver também aquilo que foi a vossa incursão anterior aqui, desde 2012, aqui na Assembleia da República. Também tive a oportunidade de consultar o site da Federação, que está muito bem estruturado e também explica lá todos os passos que vocês fizeram até ao dia de hoje, até chegar aqui. Todas as consultas, todas as viagens que vocês também fizeram pelo país e dentro da comunidade de yoga. E também por isso dar-vos os parabéns por aquilo que é a vossa persistência, por nunca terem desistido de conseguirem apresentar aqui aquilo que é, e com certeza que também terá ainda algum caminho para percorrer, aquilo que é a regulamentação dos profissionais de yoga. Também aqui, e concordando aqui com aquilo que disse a minha colega do PSD, obviamente que nós, vocês entregaram aqui a regulamentação, nós não tivemos ainda, eu andei à procura para saber se já estava disponível para também poder ter aqui um bocadinho mais de informação, não estava, foi apresentada hoje, obviamente nós vamos também ler no Grupo Parlamentar do Partido Socialista com todo o cuidado aquilo que são as vossas propostas, não sei se depois poderemos falar mais para a frente sobre o resultado daquilo que é esta proposta, mas também darei nota ao Grupo Parlamentar sobre esta proposta de regulamentação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, pelo Bloco de Esquerda, a deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Coordenador, e cumprimentar as representantes da Federação Portuguesa de Yoga. São as duas Joanas, não é?
Ana.
Ana. doutora Joana e doutora Ana, e agradecer a exposição que aqui nos trouxeram. Eu queria só fazer duas questões muito, muito práticas. Uma tem a ver com, e vocês têm aqui nesta documentação, a regulamentação em outros países e se de alguma forma equacionaram ou equacionam outro tipo de regulamentação que não, ou outro tipo de enquadramento, digamos assim, que não seja necessária a regulamentação de profissional, de professor e instrutor de yoga, porque, pelo que percebo, tirando Espanha, em outros países o tipo de enquadramento foi sendo diferente e é diferente, portanto, que vantagens e desvantagens é que existem neste modelo ou noutros modelos. E depois, questioná-las sobre que contactos é que já tiveram a nível de governo. O governo tem a competência de regulamentar profissões, inclusivamente formações que tenham que ver com essas profissões, e perguntar que feedback é que já tiveram por parte da tutela relativamente à possibilidade desta regulamentação ou não. E agradecer novamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora passo a palavra à deputada Cristina Rodrigues, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começar, obviamente, por agradecer por terem vindo, por terem tido a iniciativa de vir cá, de nos explicar quais é que eram as vossas pretensões e, obviamente, aqui de nos terem preparado este dossiê que me parece muito, muito útil. Dizer que consideramos a vossa reivindicação pertinente nos vários níveis daquilo que vem aqui realmente reivindicar. Reconhecemos a importância da prática do yoga e da sua regulamentação. Vamos agora analisar a vossa proposta concretamente, assim como vamos verificar aqui as várias regulamentações que têm existido noutros países e que vocês também já nos ajudaram a adiantar como podemos pesquisar melhor. Perguntava-vos só, face às várias possibilidades que existem noutros países, qual é aquele que vocês consideram o modelo ideal de regulamentação? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para responder às questões, para finalizar, daria outra vez a palavra à professora Joana Oliveira.
Muito obrigada a todos pelas questões colocadas. Eu iria então começar pela questão relativa ao regime transitório. Portanto, nós indicámos os 180 dias um pouco para criar uma barreira temporal. No entanto, nós prevemos que, a se avançar mesmo com a proposta como ela está pensada, será muito difícil conseguir em 180 dias legalizar todo este setor. Portanto, há mesmo muitos profissionais a exercer atividade. Portanto, o que nós pretendemos é que nesses 180 dias nós tenhamos conhecimento de quem são esses profissionais para poder depois iniciar-se o tal processo, desencadear-se o processo a partir daí. Portanto, foi uma data que nós, consultando, por comparação com outros diplomas, acabámos por considerar que faria sentido. Relativamente à questão sobre outro tipo de regulamentação que não a legislação, a proposta que nós apresentamos, que no fundo, e também à questão de qual o modelo internacional com o qual mais nos identificamos, nós inicialmente, quando começamos todo este processo, nós sentimos-nos... Sentimos muita afinidade com o modelo espanhol, até por ser um modelo que assentava muito na questão do referencial de formação, que para nós era realmente muito importante. No entanto, e também pelo contacto que fomos tendo com outras escolas de yoga e com outras tradições, sentimos que esse modelo fechava um pouco, assentava muito na prática de Hatha Yoga. E nós tentamos que esta proposta seja mais abrangente ainda. Hatha Yoga remete para a parte física, para a parte das posturas. E embora essa seja, de facto, a parte mais visível do yoga, não é unicamente, não é apenas isso que a prática contempla. Ela pode ganhar outras, pode ser feita de outra forma, que não implique exatamente a parte física. Portanto, nós também sentimos, ao ler as outras legislações e não estando também muito por dentro do sistema jurídico de cada país, nós sentimos que sentimos que cada país acaba por ser um país e portanto, por exemplo, na Suíça o que acontece é que o yoga está muito associado à parte terapêutica, porque precisamente as terapias não convencionais estão muito desenvolvidas nesse país, o que não acontece no nosso. Portanto, apesar de simpatizarmos com as respostas que são dadas noutros países, nós tentámos fazer uma proposta que tivesse em consideração aquilo que se passa no nosso país, no nosso contexto. E portanto, no fundo, neste momento o modelo que nós consideramos ideal é mesmo aquele que, da proposta. E finalizaria se calhar só por dizer que a Federação Portuguesa de Yoga está à disposição para continuar esta colaboração se vierem a considerar que a proposta faz sentido ou que faz sentido trabalhar numa reformulação desta mesma proposta. Nós estaremos obviamente à disposição e lembrando uma vez mais que temos a utilidade pública e que portanto sentimos que isso nos confere esse dever de estar à disposição ao serviço. Obrigada, peço desculpa. Não, nós não contactámos diretamente o Governo, a não ser quando tivemos o ano passado reunidos com o grupo parlamentar do PS. Nessa altura nós, mas nessa altura ainda não apresentámos a proposta, apenas levantámos a questão.
Muito obrigado. E não havendo mais intervenções, resta-me agradecer à Federação a intervenção, a explicação que trouxe a este grupo de trabalho. Agradecer também a presença das senhoras deputadas, com a certeza que esta audiência terá sido bastante útil para todos os grupos parlamentares, que certamente darão a maior e a melhor atenção àquele que é os vossos anseios. Muito obrigado.